Destaque Internacional.
Nós vamos diretamente a Genebra conversar com o correspondente do Estadão, Jamil Chad. Bom dia, Jamil.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Jamil Chad.
O Jamil hoje publica no Estadão uma reportagem exclusiva, novamente uma reportagem exclusiva do Jamil, sobre o fato de que São Paulo foi de fato escolhido para abrir a Copa do Mundo. Como disse a Vanessa agora há pouco, o governador Geraldo Alckmin disse que o anúncio oficial deve ocorrer na próxima quinta-feira, mas o Jamil antecipa essa informação e antecipa também outras informações a respeito, vamos dizer assim, né, Jamil, do crescimento de São Paulo dentro da organização da Copa de 2014.
É isso mesmo, Leandro. De fato, por 4 anos, a disputa política em torno, não só da abertura, mas da onde ficaria, vamos dizer assim, a grande parte da Copa do Mundo, foi aí, marcou, na verdade, a preparação do Brasil. Finalmente, essa semana, uma decisão está sendo tomada de, claro, trazer a abertura da Copa do Mundo para São Paulo, mas não só isso. São Paulo também terá o Congresso da FIFA, que é um evento muito grande, que ocorre só a cada 4 anos, e traz cartolas aí do mundo inteiro, também vários sorteios e também questões que para a FIFA são importantes, que é, por exemplo, o seminário de árbitros, onde os árbitros vão se preparar para a Copa do Mundo e vários outros eventos relacionados com a Copa do Mundo. Tudo isso, como você disse, marca uma virada aí de São Paulo na Copa do Mundo. A minha pergunta aí, que nós fazemos todos aqui em Zurique, é que de fato não houve uma grande diferença no que aconteceu em São Paulo nos últimos meses. Portanto, esse acordo foi, obviamente, político e não baseado em questões técnicas, né?
Eu tinha também informação, eu tinha lido no fim de semana que até o governador do Distrito Federal, o Agnello Queiroz, também ia com alguns dirigentes para Zurique, para tentar, vamos dizer assim, sensibilizar a FIFA. Levou-se em conta, Jamil, o andamento das obras do Itaquerão?
Olha, a FIFA diz que sim. E isso é um dos critérios aí, a FIFA estaria satisfeita com o andamento das obras do Itaquerão. Agora, o que me surpreende, que surpreende muitos aqui em Zurique, é a rapidez, a velocidade com que a FIFA e a CBF, algumas semanas e há alguns meses, diziam que as obras estavam atrasadas, que era um absurdo, que assim não podia ser, etc. E, de repente, não, agora estamos satisfeitos e São Paulo ganha todo esse peso. Para a cidade, obviamente, é um grande negócio, vai movimentar muito dinheiro. A cidade vai receber, pelo menos, além da abertura, outros 5 jogos da Copa do Mundo. Isso é, no mínimo, o que vai acontecer em São Paulo. Portanto, vai render, de fato, uma nova posição aí de São Paulo na Copa do Mundo. Mas eu insisto, não foi levado em conta só a questão técnica do estádio, mas sim um arranjo político aí em todo o cronograma da Copa do Mundo. Por exemplo, Brasília, se não ficasse com a abertura da Copa do Mundo, como vai ficar Jamil, em São Paulo, ganharia um prêmio de consolação, que é a abertura da Copa das Confederações em 2013.
O que então, eu entendi,
aí,
Jamil...
Um arranjo político.
Então, como você está falando, arranjo político, só pode ser isso, porque eu não entendi. A FIFA diz que o Maracanã não fica pronto em 2013, mas o Itaquerão fica pronto em 2013? Essa que é a pergunta.
Exatamente, Vanessa. A FIFA diz o seguinte sobre o Maracanã. O Maracanã, se fosse um outro estádio qualquer, não estaria nem dentro do programa, porque não, o programa de obras está atrasado, o financiamento é uma confusão e, de fato, não há uma previsão aí, eles mesmos dizem. O prazo do Sérgio Cabral, do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de Maracanã está pronto em março de 2013, é impraticável, são palavras da FIFA. Portanto, a pergunta é, então, por que é que o Maracanã ainda está na Copa das Confederações, sim, por exemplo? Aí a FIFA dá uma resposta muito clara, porque o Maracanã é o Maracanã. Então, quer dizer, esses critérios técnicos que a FIFA tenta explicar, eles caem por terra sempre um outro fator aí entra na equação, né?
Agora, fator político, concordo com você,
Jamil. Jamil, como sempre o fator político, hoje dia 18 de outubro de 2011, e você traz uma informação aqui que a gente pode estar discutindo daqui pouquinho menos de 3 anos, quando o Brasil eventualmente tiver algum problema durante a Copa. Que a seleção brasileira vai ter de jogar em 5 sedes diferentes justamente por causa de fatores políticos. Um país do tamanho do Brasil e o país sede ser obrigado a jogar em 5 cidades diferentes, realmente é um risco adicional.
Exatamente, Leandro. Esse outro cronograma, que não tem nada a ver com os estádios, tem a ver com a seleção brasileira, o futebol, o resultado, ele também não respeita um cronograma, vamos assim dizer, esportivo. É, mais uma vez, um cronograma político. Então, a Brasília e Belo Horizonte não recebem a abertura da Copa, mas garantem que recebem pelo menos um jogo da seleção. Então, a Alemanha, em 2006, jogou em apenas 3 sedes em um país que nós sabemos muito menor do que o Brasil. A África do Sul também jogou na África do Sul apenas em 3 sedes. E, mais uma vez, 2 delas ficaram a 50 quilômetros uma do outro. Agora, no Brasil, em 2014, obviamente, vamos inovar. Vamos inovar, vamos levar a seleção de Fortaleza a São Paulo, tudo isso aí num espaço de poucas semanas, e fazer a seleção rodar o país para atender esses interesses políticos. Resta saber se em campo isso não vai acabar afetando de alguma forma.
Claro, tá certo. E é isso que interessa ao torcedor. Jamil, obrigado como sempre pela sua participação especial aqui no Estadão no Ar. Um bom dia, um bom trabalho para você por aí.
Bom dia, e essa semana teremos ainda bastante informação aqui da FIFA.
Se teremos. Obrigada, Jamil.